Bom, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Então, na mesa teremos o Neno. A mesa será composta pelo Neno, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, equipe, fazia parte da equipe do Dois Votos, graduado e mestrando em Ciência da Computação. O professor Emiliano Monteiro, faz parte da equipe do PE, graduado e mestre em Ciência da Computação. E o Lucas... qual que é o sobrenome do Lucas? E o Lucas Radaelli, graduando em Ciência da Computação da Universidade Federal do Paraná. Então, eu passo a palavra primeiro para o Neno, que vai falar sobre as mudanças, sobre o Cartavox.
Boa tarde. Como eu falei antes, né, das regras do Cartavox, agora eu vou fazer uma breve demonstração para vocês de como trabalhar com as regras do Cartavox, tá? Na época que foi criada, a versão beta foi distribuída na lista VoxTech, eu enviei também um manualzinho, né? Eu vou reenviar esse manual e o link para essa nova versão beta, tá? Deixar bem claro que é beta, por enquanto. Só depois que vocês aprovarem, todo mundo aprovar, aí vai deixar de ser beta. Aí vamos lá. Aqui eu liguei o Cartavox, certo? Vou ligar novamente, vocês vão ligar.
Fim do correio.
Dois Vox, o que você deseja?
Dois Vox pergunta o que você deseja, eu boto R de rede.
R. Qual a letra do programa de rede?
C de correio eletrônico.
C.
Carta Vox, correio eletrônico versão...
5J beta.
Qual a sua opção?
Tá. Como funciona? Que negócio é esse de regras? É para... nada mais é do que para organizar as cartas. Dividir as cartas em pastas automaticamente. Eu tenho duas opções. Eu posso de aplicação de regras. Eu posso aplicar as regras configurando. Vou entrar na configuração para vocês verem aqui. Ó. C.
C.
Configuração. Qual a sua opção?
E F1 C de ajuda. Novo.
C.
Nome do servidor POP3.
POP3 servidor com BR.
Essa é uma configuração que não existe, tá? Só para teste. Eu vou botar lá embaixo o que é o item que interessa. É o último item da configuração.
Aplicar regras. N.
Aplicar regras, está como N. O que significa isso? Se eu colocar não, aplicar regras N de não na configuração, sempre que eu baixar as cartas, ele não vai aplicar a regra. Né? O contrário, se eu colocar sim, assim que eu der o R de receber cartas, ele baixa as cartas todas, no final, ele vai aplicar as regras automaticamente. Ou seja, já vai organizar as cartas nas pastas. Tá? Só para mostrar, isso não está funcionando nas versões que foi liberada antes dessa, mas já foi consertado. Agora está direitinho.
Fim da configuração. Qual a sua opção?
Tá. E no menu principal, a gente tem o menu de regras. Ó, vou passar aqui. Ó.
E, enviar carta. T, transmitir cartas escritas. R, receber cartas do correio. F, folhear as N. L, I, in, C, V. Verificar carta. A, editar. M, monitor. Z, Q, S.
B, regras.
B, regras. Está faltando som ainda, né? Está com a voz da Raquel. B, regras. Vamos entrar para ver aqui. Vamos supor, eu mexendo hoje no Cartavox, não li manual, não li nada. Vamos ver se consigo descobrir que opção é essa. Seria mais ou menos como vocês fariam para treinar a opção. Aí eu vou dar Enter.
B, regras.
Né? B, regras. Ah, tem que dar Enter aqui.
B, regras. Regras.
Qual a sua opção? F1 Bom. Ajuda.
Sim. Eu entrei na regra. Deve ser falar quando for passar 5, 10, 15, 20 minutos. Ó, eu entrei na regra, correto? Aí agora aqui vamos ver qual a sua opção. Perguntou. Padrão das Vox, qual a sua opção? No F1 ele fala algumas opções, nem sempre fala todas. E nas setinhas vamos ver todas.
E incluir regra.
E incluir regra. Para que deve ser isso? Hein? Alguém tem alguma opção? Alguém tem uma sugestão? Desculpa. Incluir. Seria o quê? É para incluir uma regra. Se eu quero colocar... Isso, eu quero botar uma regra nova.
Aplicar regras nas cartas recebidas.
Né? O menu é bem intuitivo, né? Seria o quê? Se eu receber as cartas e não está no automático, eu posso depois entrar aqui B e a opção A, ele vai aplicar as regras.
P, pastas de regras.
P, pastas de regras. Nada mais é do que a opção de folheamento das pastas. Que cada regra que você cria, ele cria uma pasta. E você pode também ter mais de uma regra para a mesma pasta. Isso nada impede que isso aconteça.
R, folhear regras. P, pastas de regras. R, folhear regras.
Essa opção R, folhear regras. Vai ser o quê? Vai listar para mim as regras que eu já criei. Esse barulhinho porque acabou. Aí vamos ver se tem alguma regra criada aqui.
R, folhear regras.
Vou dar enter nessa opção.
R, folhear regras. R, folhear regras.
Tá difícil acertar o enter.
Desistiu. Qual a sua opção?
B, R.
Folheamento das regras.
Folheando, use as setas, depois tecle sua opção. F1 ajuda.
Mover assunto joystick para a pasta joystick.
Bom, ele entrou, deu B e o R, ele apresentou folheamento de regras. Aqui eu tenho basicamente uma opção, que é o quê?
Mover assunto joystick para a pasta joystick.
Ver a regra que existe, mover assunto, voxtec, tudo que tem na carta escrito...
Mover assunto Voxtec para a pasta
Tudo
Voxtec.
Tudo que está escrito no assunto Voxtec, ele vai mover para a pasta Voxtec.
Mover assunto Python Brasil para a pasta Python Brasil.
Outra regra, que tem Python Brasil no assunto, vai mover para a pasta Python Brasil.
Mover assunto Python Rio para a pasta Python Rio.
Outra, e por aí
mover
vai.
Mover assunto DigitaVox para a pasta DigitaVox.
Isso não tem limitação. Aqui no caso tem 4 regras. Eu posso criar quantas regras eu quero, eu necessite. Não tem limitação. E aqui a única opção que eu tenho, vou apertar F1 para vocês verem.
Folheie as regras com setas, depois tecle apagar regra. Mover assunto DigitaVox para a pasta DigitaVox.
Bom, só tem uma opção. Que opção era aquela? Apagar regras, correto? Por exemplo, vou apagar uma regra aqui.
Mover assunto Voxtec para a pasta Voxtec.
Mover assunto Voxtec. Vou pegar essa regra.
Deseja apagar a regra. Mover assunto Voxtec para a pasta Voxtec.
F.
Deseja mover as cartas desta pasta para o diretório principal. Se não mover as cartas, serão perdidas.
Ele pergunta se eu quero mover as cartas dessa pasta para a pasta principal. Eu vou botar sim.
Um momento.
Ok, cartas movidas. Ok, regra apagada.
Bom, então ele apagou a regra e moveu a carta, correto? Aí agora eu vou sair daqui.
Folheamento terminado. Qual a sua opção?
Bom, ali foi a opção de folhear as regras. Você saber que regra que tem no seu arquivo de regras e poder possibilidade de apagar. Agora, a primeira opção do menu é o I, inserir regra. Eu vou inserir uma regra aqui. Botar B.
B, regras.
Qual a sua opção? F1 ajuda.
I.
Digite para aplicar regra sobre o assunto e R para remetente.
Eu botei, ele me pediu duas opções. A, para aplicar regra no assunto e o R para aplicar regra no remetente. Tá? Atualmente tem essas duas opções. Mais tarde pode ser criada outras, para destinatário, data, né? Podem ser criadas outras. Aí vou botar A de assunto.
Digite o assunto sobre o qual deseja aplicar a regra.
Aí eu quero botar todas as cartas da lista Voxtec. Eu sei que as cartas da lista Voxtec tem no assunto, abre colchete, Voxtec fecha colchete. Então isso que eu vou digitar aqui.
Fecha colchete.
Para invertida.
O netbook, o que acontece? No netbook você demora, você passa a mão em cima do mouse, você tira o foco da janela.
Fecha o colchete, fecha o colchete.
Esse é o foco da janela, agora voltou. Deixa eu botar aqui.
Fecha o colchete. Abre o colchete.
V.
O. X. T. E. C.
Eu digitei, abre colchete, Voxtec, fecha colchete. Aí eu vou dar Enter.
Já existe regra para esse assunto. Digite o assunto sobre o qual deseja aplicar a regra.
Bom, ele falou que já existe regra, né? Por quê? Eu acabei de encontrar outro bug. Olha só a coisa engraçada. Eu acabei de falar para vocês que não tinha bug nenhum, né? E ele me pegou, né? Isso já foi mostrado, mexido várias vezes e não aconteceu. Agora aconteceu. Mas por que aconteceu isso? Eu sei porque aconteceu isso. Na verdade, não é bug do programa. Sabe por que aconteceu isso? Não sei se vocês viram, essa configuração é lixeira. Correto? Na verdade, não é bug do programa, não. Vou dar cancelar aqui, ó.
Desistiu. Qual a sua opção?
Vou mostrar para vocês que não é bug, ó. Alt Tab. Vou mudar de janela, voltar para o DOSVox.
DOSVox, o que você deseja?
Aí na pasta lixeira, eu tenho o arquivo regras.in.
A. Número de arquivos neste diretório.
Cento.
Opção G. E. G-R-A-S. I. Troquei a máscara de seleção de regras e li.
O regras.in eu botei na lixeira. Então eu protegi ele para quando eu apagar a lixeira, esse arquivo não ser apagado. Como o arquivo está protegido, aí eu esqueci. Eu mexi aqui antes, mexi tudo, mas não esqueci desse detalhe. Aí eu tenho que desproteger ele para eu botar uma nova regra ou tirar. Tá?
Opção P. Arquivo está desprotegido. Continue selecionando ou tecle ESC. Regras e mim.
Isso seria uma opção avançada que eu fiz aqui, certo? Aí eu quero ver agora, vai dar certo. Eu vou sair.
Ok, das Vox.
Eu vou voltar para carta Vox e vou apagar a regra.
V. Selecione a nova carta Vox lixeira. Ok. B. Regras.
Qual a sua opção? F1.
R. Folheamento das regras.
Folheando, use as setas, depois tecle sua opção. F1 ajuda.
Mover assunto Vostec para a pasta Vostec.
Viu? Eu apaguei, mas ela continua ali. Por quê? O arquivo estava protegido. Agora o arquivo não vai estar protegido mais, ele vai ser apagado realmente, ó.
Deseja apagar a regra. Mover F. Ok. Regra apagada.
Apagou, né? Vamos ver se apagou mesmo. Vou sair.
Folheamento terminado.
Eu vou voltar para o folheamento.
R.
Contactando o servidor para recolher. Fim do correio.
Tá errado.
Dos Vox. R. C.
Carta Vox. Correio eletrônico versão
55JB. Regras.
Qual a sua opção?
F. R. Folheamento das regras.
Folheando, use as setas, depois tecle sua opção. F1 ajuda.
Mover assunto Python Brasil para a pasta Python Brasil.
Bom, agora realmente a regra Voxtec sumiu, né? Então, não era bug do programa, era o quê? Era o arquivo que eu protegi, né? Eu protegi, aí o que acontece? Como o arquivo está protegido, ele não consegue ser reescrito. Aí aconteceu isso, né? Você tem que tomar cuidado com isso. Nesse caso não foi bug. Aí vou sair daqui.
Folheamento terminado. Qual a sua opção?
Agora sim, eu vou criar e falar que não existe, ó.
B. Regras.
Qual a sua opção? F1 ajuda.
I. Digite é para aplicar regra sobre o assunto e R para remetente. Digite o assunto sobre o qual deseja aplicar a regra.
Abre colchete.
V.
O. X. T. E. C. Fecha colchete.
O que você deseja fazer com essas cartas? Digite P para mover para uma pasta ou para excluir.
Bom, agora vocês viram que ele... A regra realmente não existe, né? Naquela hora a gente já falou que a regra não existe e não quis criar. Agora, a segunda pergunta que ele faz é se eu quero mover para uma pasta, o digito P, ou se eu quero excluir as cartas. Né? Vamos supor, tem um desafeto que eu não quero receber cartas dele de jeito nenhum. Aí eu posso criar uma regra para o remetente e... Está falhando muito o microfone. Então, tem outro. O microfone está falhando. Eu posso criar uma regra para o remetente do meu desafeto, né?
Oi.
Graças a Deus eu não tenho desafetos, tá? Nunca farei isso. Foi só um exemplo. Não apago. Não. Foi só um exemplo. Eu crio uma regra e quando mandar escolher o que, que eu faço com a regra, eu boto de excluir. Aqui no caso, eu não quero apagar mais cartas da lista. Eu vou botar o P.
Segura para mim. Tá. para qual pasta você deseja mover essa carta?
V.
O, X, T, E, C.
Bom, eu pergunto para que pasta quero mover, eu boto P, que pasta, eu boto Voxtec. Eu quero uma pasta com o nome da lista para ficar mais, ficar melhor, né? Para você saber realmente o que tem ali dentro daquela, dentro daquele, que tipo de carta que tem ali. Aí eu vou dar Enter. Poderia ser qualquer nome.
Deseja aplicar a regra sobre as cartas existentes?
Eu posso aplicar a regra agora ou depois. Aí no caso aqui eu vou botar A de aplicar.
A. Deseja aplicar a regra sobre as cartas existentes?
A.
Deseja aplicar a regra sobre as cartas existentes?
A.
Desculpa, é essa.
É.
Um momento.
Regras aplicadas. 164 cartas movidas para pasta.
Deixa eu prestar atenção na pergunta.
Cartas
movidas querendo fazer
para
automático.
Pasta.
Esse que é o erro, tá vendo?
Que opção.
É até, serve até como exemplo para vocês. O que, que ele está perguntando? Deseja aplicar? Sim ou não? Não é o A, né? É o S. Isso aí. Realmente vocês estão atentos. Só para ver se estão todo mundo atento. Bom, é melhor. Ele aplicou, né? Aí agora, o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou, vamos ver se tem algum, sobrou alguma carta Voxtec lá nas cartas? Eu vou botar F de folhear.
Recebidas. Número de cartas neste folheamento.
1.
Carta. Folheando. Use as setas, depois tecle sua opção.
Ana Cristina Teixeira Prado em Incrusal FWB. Programadores cegos criam aplicação grátis para pessoas cegas usarem computador.
Bom, só tem uma carta, né? Então não precisa nem buscar. Percebeu que a da Voxtec saíram todas daqui. Onde elas foram? Foram para a pasta Voxtec. Como eu acesso elas? Vamos lá.
Folheamento terminado.
Sai o folheamento, boto B de...
B.
Regras.
Qual a sua opção?
Aí vou com a setinha. Se eu sou usuário iniciante aqui, não decoro as opções ainda, eu vou com as setinhas. No caso, seria P de pasta, né?
E incluir regra. Aplicar regras nas P pastas de regra.
Pastas de regras.
P, pastas de regras. Folheamento das pastas de regras.
Folheando, use as setas, depois tecle sua opção. F1 ajuda.
Python Brasil 50 manidas.
Ó, tem uma pasta Python Brasil, de uma regra que eu criei, e tem 50, e ele fala, além de falar o nome da pasta, ele fala se existe cartas não lidas. No caso aqui tem 50.
Python Rio.
Python Rio não tem nenhuma.
DigitaVox.
Não lida. DigitaVox não tem nenhuma não lida, mas pode ter cartas lá.
Voxtec 132 não lidas.
Voxtec 132 não lidas. E pode ter mais do que 132, pode ter cartas lidas. E quais opções que eu... Não, no F1. Na setinha, quando não tem as opções nas setas, é no F1 ou F9.
Folheie as pastas com as setas, depois tecle F, folhear todas as cartas desta pasta.
N, folhear as cartas não lidas. L, folhear as cartas lidas.
Voxtec 132 não lidas.
Ou seja, eu tenho os três tipos de folheamento. Cartas não lidas, cartas lidas e todas as cartas. Se eu apertar o Enter, ele vai aparecer para mim só as não lidas. Ó, funciona a mesma coisa com o Enter.
Enter.
Ah, é a porcaria do mouse aqui.
Não lidas. Ordenando a lista de cartas pela data de chegada. Ok, cartas ordenadas. Número de cartas neste folheamento.
132.
Cartas. Folheando, use as setas, depois tecle sua opção.
euci.ferreira@yahoo.com.br.
Segura pra mim.
Você quer amostra aí, da voz aí, e anetis.
Aí agora, por exemplo, o que, que eu posso fazer nesse folheamento, vocês sabem? Esse folheamento é igual ao outro? É. Esse folheamento é idêntico aos outros folheamentos que estão acostumados. Tem todas as opções de mover, copiar, ler, responder, encaminhar. Todas as funcionalidades que existem no CartaVox, tá? Aí eu posso ler uma carta dando Enter, né? Para abrir a carta, tudo que você já conhece, né? O tempo está curto, eu vou acelerar um pouquinho.
Folheamento terminado. Qual a sua opção?
E essas são as... Agora vamos lá vamos ver o que está faltando aqui em regras. B.
B.
Regras.
Qual a sua opção?
F1. E incluir regra.
A gente incluiu uma regra, né?
Aplicar regras nas cartas recebidas.
A gente aplicou.
P. Pastas de regras.
pastas de regra, a gente mostrou as pastas, a gente entrou nas regras.
R, folhear regras.
E folhear regras, a gente folheou, ou seja, a gente já viu todas as opções. Eu vou dar um último exemplo aqui, ó.
Folheamento das regras. Mover assunto Python Rio para a pasta Python Rio.
Ó, vou apagar.
Mover assunto, assunto Python Brasil para a pasta Python Brasil.
E um detalhe, a ordem dessa lista é a ordem de, como, é, de criação das regras. E elas são aplicadas na ordem de criação. Aí que eu vou apagar essa regra Python Brasil.
Deseja apagar. Deseja mover as cartas desta pasta para o diretório principal?
Sim.
Se não mover, as cartas serão perdidas.
Um momento.
Ok, cartas movidas. Ok, regra apagada.
Pronto, ele moveu e apagou a regra, tá? A carta, ele falou o quê? Falou pasta principal. Pasta principal é a pasta que fica na configuração de recebimento de cartas.
Folheamento terminado. Qual a sua opção?
Aí aqui, ó, vamos ver lá no folheamento. Ó.
Recebidas. Ordenando a lista de cartas pela data de chegada. Ok, cartas ordenadas. Número de cartas neste folheamento.
143.
Cartas. Folheando, use as setas, depois tecle sua opção.
Delo Branco, Python Brasil, dúvida básica no comando print.
Bom, as cartas da Python Brasil estão aqui. Vamos ver quantas cartas.
Um
de
143.
143 cartas, tá? O total de cartas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma lista, vocês tomem muito cuidado com isso, que às vezes a lista tem o nome da lista. Vamos supor, dois vox, hífen L. Mas a Raquel pode falar para vocês, outro sintetizador qualquer, pode falar 2vox L. Mas se você criar uma regra para 2vox L, não vai funcionar. Tem que criar para 2vox hífen L. Tem que ser o nome idêntico ao que aparece ali, tá? Para ter um bom efeito, o efeito desejado. Eu vou aqui, eu vou... Agora, e para eu ver o nome da lista, como é que eu faço? Eu tenho uma opção no folheamento que é o P.
Folhei os itens do cabeçalho desta parte com as setas. Tecle ESC para sair.
Essa opção...
Python Brasil, dúvida básica no comando print.
Essa opção mostra as partes da carta, ou seja, o assunto, remetente, destinatário, a data, o nome do arquivo, tá? Várias informações. O que me interessa nesse momento é o assunto. Por quê? Quero ver qual é o assunto, ó.
Abre o colchete.
Abre o colchete. Abre o colchete. O que é que eu faço? Eu posso apertar o, o Shift... Segurar o... Apertar F1, ó.
Abre o colchete.
Piton. Brasil.
Fecha o colchete.
Tá? Apertei o F1 segurando Shift. Até ele falar fecha o colchete. O que, que ele fez? Selecionou a parte. Aí agora eu dou um Ctrl-C. Ctrl-C. Copiei para a extra, de transferência. Correto? Para quê? Agora, ó, eu não preciso... decorar o nome da lista para digitar lá quando for criar regra. Eu posso usar essa opção de copiar.
Continue folheando o tecle ESC.
Dei escape para sair, vou dar escape de novo.
Folheamento terminado. Qual a sua opção?
Agora eu vou criar uma regra para Python Brasil. Ó, B.
B.
Regras.
Qual a sua opção? F1 ajuda.
I de incluir regra.
I.
Digite é para aplicar regra sobre o assunto e R para remetente.
A para assunto.
Digite o assunto sobre o qual deseja aplicar a regra.
Tá, dois minutos. Ó, eu vou... colar aqui o assunto, que eu copiei para a transferência. Ó. Aí vou ler agora com Ctrl F1. Ctrl V eu colei, Ctrl F1 eu leio.
Python Brasil.
Viu? Python Brasil. Mas só que a Raquel não falou. Abre colchete, fecha colchete, né? Mas está lá. Ó.
Abre colchete. P.
Viu?
P. Abre colchete.
Abre colchete está lá. Eu soletrei com as setinhas. Vou dar um Enter.
O que você deseja fazer com essas cartas? Digite P para mover para uma pasta ou para excluir.
Vou botar P.
Para qual pasta você deseja mover essa carta?
Eu posso aproveitar o mesmo nome que eu colhi na transferência, por exemplo. Eu dou Ctrl V de novo, mas só que tem que tomar cuidado de apagar algumas coisas. Ó.
Abre colchete.
Vou apagar o abre colchete.
Del.
Abre colchete.
P,
I, D, H, N, I, B, A, S, E. Fecha colchete.
E vou apagar o fecha colchete.
Del.
Fecha colchete.
Deseja aplicar a regra sobre as cartas existentes?
Aplicar. Vou botar não. Não quero aplicar dessa vez, não. Agora, nesse momento, não.
N.
Qual a sua opção?
Tá? Mas aí, eu esqueci. Agora, realmente, mudei de ideia. Eu quero aplicar agora. Qual a opção para aplicar? O B.
B.
Regras.
Qual a sua opção?
E o A.
A.
Um momento.
Regras aplicadas. 142. Cartas movidas para a pasta. Python Brasil.
Qual a sua opção?
Ele fala a regra e fala quantas cartas foram movidas. Agora eu vou dar o F, vamos ver se foram realmente todas. F de folhear.
Recebidas. Número de cartas neste folheamento.
1.
Carta. Folheando, use as setas, depois tecle sua opção.
Ana Cristina Teixeira Cardoen. Inclusal, FWD. Programadores cegos criam aplicação grátis para pessoas cegas.
Folheamento terminado.
Realmente só tinha uma carta, então funcionou a regra, não funcionou? Funcionou, né? Tô certo ou tô enganando vocês? Agora vamos ver se foi lá mesmo para as regras. Ó. P para finalizar.
B.
Regras.
Qual a sua opção?
B, eu já decorei que é P de pasta.
P.
Folheamento das pastas de regra. Digitavo. Você quis. Python Brasil 50 não lidas.
Ó, Python Brasil tem 50 cartas não lidas. Se eu apertar o N aparece não lidas. Se eu apertar o F aparece todas. Vamos ver se vão aparecer todas realmente.
Recebidas. Ordenando a lista de cartas pela data de chegada. Ok. Cartas ordenadas. Número de cartas neste folheamento.
142.
Cartas. Folheando, use as setas, depois tecle sua opção.
Delo Branco, Piton Brasil, dúvida básica no comando print.
Realmente foram todas, né? Um outro erro que eu consertei foi o O, para olhar o arquivo original.
Continue folheando o tecle ESC.
Linhas grandes foram divididas. Arquivo carregado.
X é aparentemente... Little...
Abriu o arquivo original, já está funcionando. E a outra também, que não está funcionando...
Fim do Edivox.
É o HTML, Alejandro, que não estava
abrindo. Mas...
Número de partes...
2, texto, HTML.
Ó, vamos ver se vai funcionar realmente. Ó.
Webvox, NCE, UFRJ, versão...
4, 4.
Ok.
Estimados...
Qual realmente abriu, viu? Abriu HTML.
Confirma fim.
Esse
sim
era
ou não.
Um outro bug. Qual também que foi consertado.
Confirma fim.
S.
Acesso à web terminado.
Qual a parte desejada? Use setas. É continue folheando. Folheamento terminado. Qual a sua opção?
Tá certo. Qualquer dúvida, manda e-mail através da lista, tá? E de preferencialmente através da lista, que a resposta que serve para você pode servir para outros. Isso aí, obrigado, boa tarde, bom evento para todos.
Fim do correio.
Das Vox, confirma o fim do
S.
Trabalhar com você é sempre bom. Tchau.
Qual a opção?
D.
Desconectando, aguarde 15 segundos.
Eu não me apresentei antes, meu nome é Vera Lúcia. Eu agradeço a contribuição do Neno, esclarecimento. Passo a palavra para o Lucas agora, que vai falar um pouquinho para nós a respeito do Linux.
Boa tarde a todos. Me chamo Lucas Radaeli. Eu sou estudante de Ciências da Computação na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Início do ano passado, quando eu entrei na universidade, aconteceu o seguinte, todos os alunos eles tinham que estudar com o Linux, né? A gente não ia ter Windows na faculdade. E eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer isso? Foi meu primeiro contato real com o Linux. Foi o momento que eu pensei, é agora que eu tenho que começar a estudar, o que eu vou fazer? Então eu comecei a procurar na internet, né? O bom e velho Google, vamos procurar aí, né? Então deixa eu só abrir aqui o meu sistema. Você pode segurar para mim, por favor? Então, beleza. Tá dando certo? Beleza. O que aconteceu? Eu acho que todo mundo tem aquele amigo, quando pequeno, que é aquele cara um pouco mais entusiasta por informática, né? E essa foi a primeira vez que eu acabei ouvindo falar do Linux. Quando eu era bem pequeno, eu tinha um amigo meu que ele gostava muito de videogame, essas coisas. E naquela época você pensa até, quando você é criança, que quem é um entusiasta por videogame, ele acaba gostando de informática. Mas depois você vê que não é bem assim, mas naquela época eu pensava que era isso. E eu comentei com ele se ele não podia experimentar o Linux, né? Ver o que, que era. Ele veio pra mim no outro dia e falou, cara, no Linux eu não consigo instalar nenhum jogo. Eu falo. Falei pra ele, ah é? Ele, ah, mas você não costuma jogar, né? Então isso não é um bom motivo pra você. Eu falei, é, pois é. Depois ele me disse que o Linux era tudo quadrado. Eu falei, ah cara, eu sou cego, né cara? O que faz diferença nenhuma ser quadrado ou não, os botõezinhos. Então ele falou, pois é, também não é um bom motivo. Então eu fiquei com aquela... Pra ele ficou aquela má impressão e pra mim não tinha diferença nenhuma. Mas eu também nunca tinha corrido atrás. Então como eu falei pra vocês no início do ano passado, quando eu entrei na faculdade... a gente teve que começar a usar o Linux. E é isso que eu vou falar aqui para vocês hoje, a minha experiência durante 2 anos usando o Linux. Eu uso hoje em dia os 2 sistemas operacionais, tanto o Windows quanto o Linux. Então, hoje é uma conversa assim, sobre a minha experiência pessoal do Linux com leitor de tela. Eu acho que antes de a gente começar mesmo a falar sobre esse assunto em específico, seria interessante eu passar um pouco, alguns conceitos assim que vão elucidar melhor os motivos pelo qual assim, a minha universidade escolheu usar o Linux e também o porquê de eu escolhi e apoio agora essa causa. O Linux é um sistema operacional. E por sistema operacional a gente entende que é um programa ou um conjunto de programas que intermedia a experiência do usuário e dos recursos oferecidos pela máquina. Cabe a ele a tarefa de, por exemplo, escalonar processos, que é o ato de o sistema operacional decidir que processo vai ser executado em cada momento, isso que permite que a gente abra, por exemplo, muitos programas ao mesmo tempo no computador. Em seguida, o sistema operacional também é responsável por gerenciar memória e prover algumas coisas que sem ele os programas não conseguiriam ser executados. Hoje em dia, provavelmente, sem dúvida nenhuma, todos aqui conhecem o Windows. E acredito que 90% das pessoas no mundo deve acreditar que o Windows é o único sistema operacional que existe, mas isso não é verdade. A gente tem o Windows, com certeza, como sendo um dos sistemas operacionais mais usados por pessoas, assim, usuários comuns, mas num ambiente corporativo, num ambiente empresarial, com certeza o Linux é usado em mais de 90% nesses casos, por causa que ele consegue gerenciar melhor o que ele se propõe a fazer. Além desses dois, do Linux e do Windows, nós temos ainda também o Mac OS X, que é o sistema operacional da Apple, e de fato ele é muito bom também, embora não seja utilizado por muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, pelo preço ser um pouco elevado, ele não deixa de ser um sistema operacional muito bom. E não vem ao caso discutir sobre isso agora, mas ele também tem o seu próprio leitor de telas. O Linux, a gente pode dizer que ele teve a sua origem na década de 60, embora não diretamente. Na década de 60, o Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, a General Electric e os laboratórios da Bell Labs... Sim, tudo bem.
Alô? Testando. Agora sim. Então, a gente pode dizer que o Linux teve a sua origem na década de 60 e o Massachusetts Institute of Technology, a General Electric, junto dos laboratórios da Bell Labs e da American Telephone and Telegraph, também outra conhecida, a AT&T, começaram a desenvolver um sistema chamado Multics. Esse sistema, o Multics, eles tinham como ambição ser um projeto grandioso, eu posso dizer, por causa do...
Beleza.
Então, eles acabaram tendo esse projeto muito ambicioso de criar essa espécie de sistema operacional bem robusto. Em seguida disso, eles não foram bem sucedidos nessa tarefa, e um pesquisador da Bell Labs, ele resolveu criar o Unix, que é uma versão um pouco reduzida do Multics. O tempo passou, o Unix acabou virando um sistema fechado que só rodava sobre empresas bem específicas, mas mesmo assim existia uma versão do Unix chamada Minix, era uma versão reduzida que era utilizada normalmente por estudantes para uso. Em 1991 existia um finlandês da faculdade de Helsinki, na Finlândia, chamado Linus Torvalds. Ele mandou um dia uma mensagem para uma lista de discussão na internet pedindo ajuda para outras pessoas ajudarem a começar a desenvolver o seu próprio sistema operacional. Esse sistema operacional veio a ser o Linux. Esse Linus Torvalds, que criou o Linux, ele acabou incorporando ao seu projeto um outro projeto que existia desde 1984, chamado GNU. GNU era um conjunto de programas destinados a rodar sobre uma plataforma, no caso, seguindo o padrão Unix. E o GNU tinha uma licença própria, chamada licença GPL. A licença GPL é o que guia a maioria dos softwares livres e é o seguinte, ela se baseia em quatro princípios. E um deles é que qualquer pessoa pode executar esse programa. O segundo, qualquer pessoa pode estudar esse programa e pode alterá-lo da maneira que quiser, que convenha com as suas necessidades. O terceiro, essa pessoa também pode distribuir esse programa. E o quarto, princípio é que a pessoa, além de distribuir seu programa, ela pode moderar, modificar o código e passar para outras pessoas. Isso é um software livre. É por isso que o software livre hoje em dia é bem conhecido no país e no mundo, pelo fato que os custos de manter um sistema rodando com software livre não são tão altos quanto um sistema privado como o Windows. E é aqui que entra o motivo da minha universidade ter escolhido o Linux como sistema. É um sistema estável, bom. Mas o que, que isso, tudo isso tem a ver com leitor de telas? Bom, acho que agora vale introduzir o nome do leitor de telas. Ele se chama Orca. Esse leitor de telas ele roda sobre todo tipo de Linux que tem como padrão o visual GNOME, que é uma espécie de área de trabalho, assim que a gente possa chamar, interface gráfica, e o Orca consegue se comunicar com o GNOME via certas, o ATK e o ATSPI, que são dois toolkits de desenvolvimento que permitem as aplicações terem acessibilidade já inclusa e também ajudar na hora dos desenvolvedores criarem essas linhas de acessibilidade. Bom, o Orca, em termos gerais, ele é um bom leitor de telas? Eu acho muito bom. Eu acho que eu vou começar falando do que eu não gosto nele, porque depois vocês vão ver, na minha opinião, que ele tem muita coisa boa para oferecer. Primeiro, o que eu não gosto dele é a voz do eSpeak. Alguns não conhecem esse nome, mas o eSpeak é a mesma voz do padrão do NVDA. Essa voz, eu acredito que ela não tem uma boa qualidade, pelo seguinte fato, ele possui um banco de fonemas, e no caso, ele não foi escrito realmente para o português. Nós temos já feito um ótimo trabalho. Não podemos negar que as pessoas que escreveram as regras para tornar o eSpeak, para ele poder falar português, fizeram um ótimo trabalho, fizeram o melhor que puderam, tenho certeza. E o eSpeak já ajudou muita gente por muito tempo, mas ele não é uma voz que consegue competir com as vozes do padrão de hoje que nós estamos esperando. Então eu não gosto da voz dele, mas em contrapartida você pode comprar a mesma voz que você usa no JAWS e usar no seu Orca. No caso, a voz custa 4 euros e, bom, 4 euros não é um preço muito alto, e eu achei muito justo e... No meu Linux, eu uso essa voz. Outra coisa que me incomoda um pouco, às vezes, também, é a maneira que o Orca organiza os links no Firefox. Por exemplo, você tem os links no JAWS, quando você... Todo link que você encontra na página, ele é... Tanto o JAWS, o WebVox, eles acabam classificando cada link que encontra na página numa linha diferente. O Orca, às vezes, não faz isso, ele deixa os links na mesma linha, e você não pode acessá-los com as setas, e sim apenas com o tab. Então, às vezes, isso acaba incomodando um pouquinho. Em adição a isso, o resto do sistema, as coisas que eu preciso fazer, eu consigo fazer com uma certa independência e agilidade também. Tanto eu consigo entrar no MSN via Pidgin, navegar na internet com o Firefox, às vezes com um pouco de dificuldade, mas consigo. Ler e-mails através do Thunderbird, que alguns de vocês acredito que já usem no Windows. E... Às vezes as pessoas me perguntam como que eu posso ingressar nesse mundo Linux, né? Porque às vezes parece uma coisa tão complicada. Eu deixo aqui para vocês, então, dois projetos que eu recomendo que vocês visitem esses sites para conhecer um pouco mais. É o www.linuxacessível.org e o www.f123.org. Esses dois projetos, eles têm algumas diferenças entre si no que eles se propõem a fazer. www.linuxacessível.org e www.f123.org. Beleza. E por que aprender a usar o Linux? Hoje em dia, muitos departamentos públicos, órgãos públicos, estão mudando, alterando seu sistema para Linux. Então, eu acredito que muitos de vocês pretendem fazer um concurso público, esse tipo de coisa. E em alguns lugares que vocês possam vir a trabalhar, talvez não haja o Windows. Talvez não haja o Windows, que é um ambiente onde vocês já estão acostumados. Então o Linux já seria uma ótima alternativa para vocês conseguirem se adequar a esse novo ambiente. Em adição a isso, quando eu estava procurando um estágio para a minha universidade, eu comecei a analisar o que eu precisava como pessoa, como um deficiente visual, na hora de conseguir um estágio. O que acontecia? Eu pensei, imagina se uma empresa tiver que arcar com os custos do Windows, da minha licença Windows, mas isso não teria problema, porque os outros já estariam tendo os mesmos privilégios. Mas imagina se eles tivessem que comprar uma licença de um JAWS apenas que eu... Imagina se eu quisesse fazer um estágio, eles teriam que comprar a licença do JAWS, que custa mais de R$2.000, só para eu fazer um estágio de 3 meses, ou trabalhar lá 2 anos. Eu acho que as empresas, eles não estão Eles não estão querendo, eles não querem correr esse risco, eles não têm o porquê correr esse risco. Então, por isso mesmo que nós temos essas alternativas livres, do software livre, sob a licença GPL, que eu já conversei com vocês agora há pouco, que no caso é o Windows para o NVDA. Então, se a sua empresa, onde você vai trabalhar, tem o Windows, você usa o NVDA sem problemas. Mas e se esse lugar não tiver? Eles terão um custo muito mais alto para empregar um deficiente visual, e esse custo atrapalha as barreiras na hora de a gente conseguir buscar um emprego. Então o Linux também é uma ótima alternativa para esse tipo de coisa. Você aprender a mexer nesse sistema e você também ser uma pessoa um pouco mais competitiva no mercado de trabalho, ter seu próprio espaço, e porque cada vez mais existe essa tendência. A especialização, todos aqui sabem, sem sombra de dúvida, que um deficiente visual pode se tornar expert em uma área, e ele consegue trabalhar no lugar, mas a empresa também tem que pensar nela, e eles não vão querer arcar com custos tão altos quanto... Imagina pagar uma licença de um JAWS assim, apenas uma pessoa, se eles podem contratar uma pessoa com um custo menos. É pensar em sustentabilidade da própria empresa. Eu não posso me estender muito, porque a gente está com tempo reduzido, até gostaria de conversar mais aspectos com vocês sobre isso, mas... Eu peço então que vocês visitem mesmo esses dois sites, o linuxacessível.org e o f123.org, e deem uma olhada, tentem usar. É possível você tentar usar o seu Linux através de um live CD, apenas você coloca o CD na máquina e você já pode experimentar o sistema, você não precisa instalar ele no seu computador. Já dá para você ter uma noção, um gostinho, assim, por assim dizer, do que eu estou falando. Você vai encontrar nesses dois sites... as teclas de atalho necessárias para usar e algumas dicas de uso. Então, eu acho que é isso. E realmente pense nessa ideia e vamos começar a incentivar mais o software livre, que é essa coisa bonita que é. Obrigado.
Agradecemos o Lucas. Hoje nós sabemos que todas as escolas estaduais, e não sei as municipais, mas as estaduais estão com o Linux, né, o sistema do computador é o Linux. Quero passar a palavra para o professor Emiliano, que vai falar um pouquinho a respeito de leitor de ampliador de tela, e em seguida teremos a apresentação cultural, que é o coral que está já aguardando aí para estar aqui fazendo essa apresentação cultural para nós. Emiliano.
Oi, boa tarde. Obrigado por estarem aqui assistindo essa palestra. De acordo com a nossa programação, nós deveríamos falar sobre um ampliador de tela. Mas como... Eu acredito que isso seja um assunto um pouco curto. Eu acrescentei mais dois tópicos, que é a lupa eletrônica e o sistema para vistoria sobre acessibilidade eletrônica, que ele está em desenvolvimento aqui no nosso setor. Tá? Então vamos começar com o ampliador de tela. O ampliador de tela está incluído no CD de vocês. Então esse DVD, na verdade, que foi passado dentro da pastinha do evento, no ato da inscrição, ele tem uma subpasta chamada ampliador de tela. Lá dentro tem um software gratuito que foi desenvolvido aqui no nosso setor. O motivo básico da gente ter criado um ampliador, apesar de já existirem outros por aí, é que ao trabalhar com a Vera, a colega que está aqui na mesa, eu vi que ela estava usando um ampliador que já vem no ambiente Windows, e eu achei basicamente três dificuldades nele. A capacidade de aumento ela é fixa, então ou você amplia uma vez, duas vezes, três vezes e por aí vai. Então, uma ampliação fracionada não seria possível. Eu tive muita dificuldade de movimentar o ampliador pela tela, principalmente com programas que rodam em tela cheia. E eu queria redimensionar o ampliador para o tamanho que eu quisesse na tela. Então, baixamos alguns, demos uma olhada em outros que são pagos e decidimos criar o nosso próprio ampliador. Então ele permite ao usuário aplicar o fator de ampliação que ele deseja. Vamos supor que a pessoa quer ampliar um determinado segmento da tela em 173%, ou até reduzir o tamanho, também é possível, aplicando uma porcentagem abaixo de 100%, aonde eu conseguir posicionar o mouse, eu vou ter essa ampliação ou redução conforme a porcentagem desejada. Outra coisa que a gente viu no Windows que nós não gostamos é que o ampliador, uma vez ativado, ele sempre amplia. Não tem como parar o funcionamento dele, a não ser encerrar o programa. Às vezes é interessante fazer com que o ampliador simplesmente pare de funcionar. Então foi interessante colocar um botão liga e desliga, para que ele pudesse ser desativado. E foi testado e avaliado com alguns colegas, e a gente decidiu disseminar a ideia do uso desse ampliador, colocando ele no DVD de vocês. Bom, terminado esse projeto, ele foi utilizado numa outra ideia que a gente teve aqui. Quando eu cheguei no setor, no programa de educação especial, a Vera também me apresentou um equipamento chamado lupa eletrônica. Quem usa é o pessoal que tem baixa visão. A lupa eletrônica, ela amplia um texto numa página de papel ou um livro, e depois ela joga para a televisão de uma forma que fique mais visível para quem tem baixa visão poder ler aquele material. Então, esse equipamento, a lupa eletrônica, a Vera estava me contando que eles custam em torno de R$1.000, R$1.500, R$2.000 ou mais. E convivendo ali no PE, fazendo orçamento de equipamento, comecei a perceber, pô, é tão caro esse equipamento para quem tem baixa visão, vamos tentar desenvolver um negócio mais barato. O que é essa tal de lupa eletrônica? O que ela tem de interessante? A lupa eletrônica, o hardware dela é extremamente simples. O que nós fizemos foi pegar um mouse, de preferência aqueles mouses antigos que tinham bolinha dentro, porque a carcaça dele é bem mais alta. Aí nós desmontamos o mouse, tiramos o circuito, os parafusos e a bolinha que fica dentro dele, e aproveitamos a carcaça para colocar dentro do mouse uma webcam. Pregamos no mouse 4 parafusos para que a lupa eletrônica ficasse a uma altura de aproximadamente 5 centímetros, 4 a 5 centímetros de distância do texto, e pudesse receber uma fonte luminosa externa. A lupa eletrônica que a gente desenvolveu não tem nenhum tipo de LED ou pequena luz, então ela precisa estar num ambiente que tenha uma certa luminosidade. E a saída, e aí nós pegamos alguns componentes para criar uma tela no qual a gente pudesse captar a entrada de vídeo da webcam e aumentar esse vídeo, ampliar esse vídeo. Ou seja, o sistema de ampliador de tela foi embutido dentro do software que faz a lupa eletrônica funcionar. E aí, no final das contas, a gente acabou desenvolvendo dois softwares de uma vez só. Numa brincadeira de fim de semana, nasceu esses dois sisteminhas. O ampliador de tela e depois a lupa eletrônica. Só que a lupa eletrônica, ela é uma parte software, uma parte hardware. Ela é um equipamento. E ele é extremamente simples. Colocando a lupa eletrônica para funcionar, o que é que nós ganhamos com isso? Uma redução de custo para desenvolver esse produto de algo em torno de R$ 35 a R$ 40,00. Ou seja, quem quiser desenvolver a lupa eletrônica em casa, seguindo os passos que a gente fez, não precisa estar desembolsando valores altos como R$ 1.000, R$ 1.500, comprando uma lupa comercial. Utilizando um mouse velho, uma webcam que funcione, baixando o software que a gente tem, você constrói sua própria lupa eletrônica por algo em torno de R$ 40, que é o preço que custa uma webcam à venda nas lojas de informática que a gente tem aqui na cidade. Então foi uma redução de custo significativa, uma solução bem barata para quem tem baixa visão. Aqui tem algumas ilustrações, eu não vou comentar elas, mas eu quero falar sobre um outro software que está em desenvolvimento aqui, que é o sistema para vistoria sobre acessibilidade. Há algum tempo atrás, também a colega Vera desenvolveu uma dissertação no qual ela fez um estudo sobre o nível de acessibilidade que as edificações da União Oeste têm. Ou seja, se a rampa ela está com o grau de inclinação correto para os cadeirantes, se tem sinalização, se as escadas estão no padrão correto, se a porta tem uma maçaneta certa. Foi desenvolvido um questionário para fazer esse tipo de avaliação e depois que ela entrou em contato comigo, a gente bateu papo com outras pessoas da prefeitura e do PE e a gente decidiu desenvolver um software para tratar dessas avaliações. Qual que é a ideia do software? É ter um sistema que permita ao engenheiro ou fiscal de obras da prefeitura ou um determinado profissional que precisa fazer uma vistoria predial, verificar se aquela construção está de acordo com a norma NBR 9050. O que é a NBR 9050? É a norma brasileira que determina os padrões de acessibilidade de uma edificação. Ou seja, se tem um sinal em braille no corrimão, se tem algum tipo de barreira, ou rampa, ou degrau adaptado, se os sanitários estão adaptados. Então, essa norma, ela é enorme, gigante, ela tem N verificações técnicas. Quantos centímetros a maçaneta está distante da porta? Esse tipo de coisa a gente tem que avaliar se está de acordo ou não com a norma. Se a barra da porta está dentro da especificação técnica, tanto em altura, largura e distância da maçaneta e da abertura da porta. É uma série de coisas. A gente precisava de uns tempos para guardar esse tipo de informação e a gente começou a prototipar isso aqui há alguns meses, né? E a ideia final é que o sistema ele atenda alguns módulos que essa norma contempla. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. São os módulos de passeio público ao redor da instituição que está sendo avaliada, o acesso à circulação horizontal, vertical, portas, sanitários, mobiliário, estacionamento, locais de reunião, enfim, tudo que uma instituição ou um prédio público poderia ter e que precise ser adaptado para atender alguma necessidade especial. Aí o fiscal poderá estar se deslocando até o ambiente no qual vai ser feita a vistoria com esse sistema, coletar os dados, armazenar num banco de dados e posteriormente estar emitindo relatórios e laudos se a construção está de acordo ou não com aquelas exigências legais. Tá? Então esse é um software que a gente tem desenvolvido com o auxílio do pessoal da prefeitura e do setor daquela universidade, o UPE. Com relação aos dois sistemas iniciais, o ampliador de tela e a lupa eletrônica, foi criado um projeto que eu denominei LUX, L-U-X, ele quer dizer luz em latim. O projeto LUX, ele tem uma descrição dele num blog do WordPress e ele está hospedado no Codeplex. Então, os códigos que foram gerados, eles estão num repositório SVN no qual interessados podem estar fazendo download de código e executável, etc. O sistema de vistoria sobre acessibilidade, ele está indo para um blog no qual os interessados podem acompanhar e posteriormente ele vai para o Codeplex também. Essa transparência que eu tô usando aqui para falar para vocês, eu vou pedir para o Ivan transmitir para o e-mail de vocês, dos inscritos. Lá estão os links onde vocês poderão acompanhar o desenvolvimento dos três sistemas e onde eles estão disponíveis para que vocês possam fazer download caso tenham interesse em estar utilizando eles. Bom, no mais, agradecer a atenção de todos vocês, foi um prazer estar aqui e desenvolver esse tipo de software para quem tem baixa visão, ver o pessoal estar usando o sistema e principalmente ver que a gente pode fazer um sistema barato e não precisa estar desembolsando uma quantidade enorme de dinheiro. E acho que era isso. Alguma pergunta? Muito obrigado a todos e bom evento.
Quero agradecer ao Emiliano. Eu acredito que a vinda do Emiliano para a universidade e para o PE trouxe, está trazendo, né, porque ele está conosco, faz parte da equipe, uma contribuição muito grande. É, eu queria nomear dois órgãos da prefeitura que estão conosco no projeto desse software de acessibilidade, que um dos setores é um dos promotores do evento, que é a Assessoria de Políticas Públicas e Inclusão Social, e o setor de engenharia. Então, eles estão presentes e são membros integrantes desse projeto junto conosco.
Ajuda os bons.